Bem, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Isto é uma reunião conjunta de duas comissões, a comissão que é presidida pela deputada Edith Estrela, que envolve a cultura, a juventude, e a comissão que é presidida por mim, que é a educação e ciência. Nós resolvemos fazer uma audição conjunta porque achávamos que havia assuntos que são transversais e, portanto, faria todo sentido. Portanto, eu gostava também, mais uma vez, de agradecer à deputada Edith Estrela ter aceito estar aqui connosco. E agora ia estabelecer as regras do jogo, porque eu sou muito, como é que eu ia dizer, intolerante em relação às regras do jogo. As regras do jogo são da seguinte forma. Os senhores e as senhoras têm 10 minutos iniciais para apresentarem o vosso caso e não são 11, nem 10 e meio, são 10 minutos. E quando tiver passado 9 minutos eu vou fazer assim um sinal para dizer que tem mais um minuto para falar. E está também indicado ali para vocês saberem quantos minutos é que já passaram. Depois, cada um dos grupos parlamentares que estão aqui representados vão ter 3 minutos para fazerem as perguntas e os comentários que acharem pertinentes em relação à vossa apresentação. Se houver necessidade de uma segunda ronda com mais um minuto para cada grupo parlamentar, será também feito. E depois os senhores terão 10 minutos no fim para responder às perguntas, aos comentários que possam ter sido feitos. Eu não sei quem é que vai fazer a apresentação inicial. Não sei se a deputada Edith Estrela queria dizer mais alguma coisa sobre esta questão.
Já dei as boas-vindas aos nossos visitantes e, portanto, acho que agora vamos ao trabalho.
Vamos ao trabalho, exatamente. Portanto, faça um favor.
Boa tarde. Sim, obrigada por nos permitirem vir cá mais uma vez à comissão. Tivemos cá o ano passado duas vezes, com a anterior legislatura. Neste momento aproveitamos para dar as boas-vindas a esta nova comissão e vou partir rapidamente para o que nos trouxe cá. Nós somos elementos do movimento reivindicativo do ensino artístico especializado, que foi criado o ano passado, em janeiro de 2015, quando as escolas de música atravessavam uma grave situação com vários meses de atraso nas transferências das verbas, tanto provenientes dos fundos comunitários como do Orçamento de Estado. 5 anos de terror que nós passamos, 5 anos em que 75 escolas estiveram incluídas, foram financiadas através do Orçamento de Estado e 5 anos, desculpem, através dos fundos comunitários e 5 anos que as restantes escolas que estavam no Orçamento de Estado sofreram cortes, diminuições de alunos e atrasos sucessivos no pagamento. Depois de um ano, que foi o ano 2015, estamos quase no final, de lutas, de reuniões, de petições, de manifestações, estamos cá outra vez com o mesmo problema. Não alterou praticamente nada, a nossa vida continua na mesma. Estamos hoje perante o inexplicável atraso das transferências de verbas, que deveria ter acontecido a primeira tranche até 15 de outubro e a segunda até 30 de novembro, num valor de 40%, que seria 40% do nosso orçamento anual. E até hoje apenas 12 escolas das 103 escolas receberam. A situação assume um caráter mais grave nas escolas que até o ano passado eram financiadas pelos fundos comunitários. Não está encerrado o último trimestre de 2014-15, nem tampouco os acertos finais do saldo final também do mesmo ano letivo. E o que é que isto está a causar? Há colegas com 11 meses de ordenado em atraso, 11 meses. Há suspensões de contrato de trabalho, há rescisões por justa causa de contratos de trabalho, há inúmeros incumprimentos perante as finanças, segurança social e Caixa Geral de Aposentações, para não falar de água, luz, rendas, tudo o que é possível para uma escola funcionar. Era suposto que a portaria 224-A de 2015 viesse normalizar as nossas vidas. Mas foi um engano nosso. foi publicado tarde, apenas a 29 de julho, quando o ano letivo já estava lançado, nós já tínhamos os alunos admitidos, os profissionais com os horários atribuídos. Ficaram 7.500 crianças de fora do financiamento. Houve despedimentos, reduções de horários e agravamento das condições de trabalho. Houve escolas que ficaram com cortes orçamentais que chegaram aos 40%. Depois de algumas contestações, nomeadamente uma manifestação que nós tivemos em 18 de setembro, com o apoio da FENPROF, o antigo governo decidiu lançar um processo de extraordinário de candidatura que não abrangeu todos os alunos excluídos a financiamento, mas que até à data não temos qualquer notícia. Saíram a publicação dos resultados finais a 25 de novembro, mas até hoje não houve qualquer desenvolvimento. Aliás, para sermos sinceros, mesmo as 53 escolas que estavam incluídas, que foram incluídas este financiamento, não vai servir de grande coisa para estas 53 escolas. Isto porquê? Porque tivemos que desistir dos alunos na altura do primeiro contrato, os alunos que ficaram fora, entretanto, desistiram, foram para a natação, para a ginástica, para o balé, e neste momento as escolas não têm os alunos para preencher as vagas necessárias. A diminuição dos escalões que teríamos no antigo financiamento, isto é, eu passo a explicar, as escolas recebiam por 3 escalões de acordo com as habilitações dos professores. Habilitações e tempo de serviço. Neste momento há apenas 1 escalão, o que faz diminuir o valor a algumas das escolas e, portanto, para mantermos o mesmo orçamento do ano passado, precisaríamos de aumentar em muito o número de alunos. A redução ou a diminuição completa dos alunos do curso supletivo também faz baixar o valor de financiamento. Portanto, nada tem sido normal em todo este processo. Não há prazos que são cumpridos, não há transparência no processo, não percebemos em que ponto é que está a situação. Podemos relatar aqui as datas cronologicamente. A portaria, como já expliquei, saiu apenas a 29 de julho. Os resultados saíram 3 semanas depois do previsto na lei. Estava previsto saírem a 28 de setembro, saíram apenas, inexplicavelmente, a 13 de outubro. A DGES demorou praticamente 1 mês para começar a enviar os processos para o Tribunal de Contas. Portanto, começaram a chegar ao Tribunal de Contas entre 11 e 13 de novembro. Mais tarde, pediram às escolas, e mais uma vez, também não se percebe muito bem, que as escolas assinassem as minutas de contrato de patrocínio sem data. Isto é a segunda vez que pedem esta situação. Relativamente ao segundo contrato, ao segundo concurso, foi lançado a meio de outubro. O formulário de candidatura apenas ficou disponível para as escolas concorrerem 5 ou 6 dias depois do início, depois da abertura do concurso. Foi alargado o prazo para um domingo. Os resultados voltaram a sair com 3 semanas de atraso e, a partir daí, como já disse, caiu no total esquecimento. Portanto, hoje, a 22 de dezembro, apenas 12 escolas das 115 receberam o financiamento a que tinham direito. E não percebemos porquê. Não percebemos porque é que as escolas, porque é que a DGES não acautelou devidamente e atempadamente o envio dos processos para o Tribunal de Contas. Não percebemos os critérios porque algumas escolas foram para o Tribunal de Contas e outras não foram. Este ano decidiu-se que as escolas com o curso de iniciação musical, que é o curso equivalente ao primeiro ciclo, também teriam que ir para o Tribunal de Contas. Não se percebe também porque é que é solicitado às escolas os contratos sem data assinada, porque é que as escolas isentas de visto do Tribunal de Contas não receberam na data prevista, receberam apenas a semana passada. E, portanto, há perguntas que nós continuamos sem resposta, apesar das inúmeras comunicações com as escolas, com profissionais, que a própria FENPROF fez à DGES, continuamos sem resposta. Não sabemos porque é que as escolas não têm acesso ao processo, Nós não podemos consultar o processo. Eu, como entidade patronal, da entidade titular, representante da entidade titular da minha escola, não consigo aceder ao processo na DGEST. Não percebemos quais foram os critérios que tiveram na origem do envio dos contratos para o Tribunal de Contas. Não percebemos porque é que as escolas isentas de ir a Tribunal de Contas não receberam na data prevista, 15 de outubro. Não sabemos se está previsto o pagamento de juros e de coimas por incumprimento por parte do Estado, porque o Estado está em cumprimento. Não percebemos se vai haver alguma solução para as escolas que não pagam, que não conseguiram pagar por incumprimento do Estado, da Segurança Social, as Finanças e a Caixa Geral de Aposentações. Não sabemos se está a ser feita alguma coisa no sentido de apuramento da responsabilidade, porque há aqui responsabilidade. Estamos perante o segundo ano em que a DGEST não consegue elaborar os processos para, devidamente para o Tribunal de Contas. Não temos notícias do concurso extraordinário e não sabemos quando é que vamos receber o que temos direito. Eu não sei se o Sr. Deputado tem noção do que é estar a trabalhar 3, 4, 5, 6, 11 meses sem receber ordenado. Eu não sei se tem noção do que é passar, este será o quarto Natal consecutivo, sem mínima dignidade. Nós não temos dignidade, nós não temos ordenados. Isto é o mínimo que um trabalhador pode ter. Eu não sei se os senhores deputados têm noção que muitas escolas estão praticamente em pré-falência, devido aos inúmeros atrasos de transferências do Ministério da Educação, porque nós, para conseguirmos cumprir com os mínimos dos mínimos, temos que pedir empréstimos bancários, cujos juros não são suportados pelos contratos de patrocínio. Estamos sempre a recorrer a planos prestacionais nas finanças, na segurança social, sobre os quais temos que dar garantias daquilo que não temos. Não sabemos como é que será o nosso futuro a partir de agora. Quando os cidadãos entram em cumprimento perante o Estado, quando não pagamos o IUC, quando não pagamos o IMI a tempo e a horas, recebemos uma coima, pagamos juros por incumprimento. E o Estado, quando não cumpre com as suas obrigações, paga esses juros? Não nos parece. Nunca nos pagou e já vamos para o quarto ano consecutivo em que isto não acontece. Obrigada.
Mais uma vez, por uma questão de método, para saber se as intervenções das perguntas serão por ordem de inscrição ou por dimensão do grupo parlamentar. Já existem, na Comissão de Trabalho, por exemplo, é por dimensão do grupo parlamentar. Seria o PSD, o PS, depois o Bloco, depois o CDS e o PCP.
Posso, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu começo por pedir desculpa porque, dadas as contingências da época, estou com um estado de saúde um bocado deleitado, peço desculpa por isso, mas temos que continuar a trabalhar à mesma. E, portanto, pedia desculpa se a minha intervenção, se alguma parte não se perceber bem, naturalmente estarei desculpado por isso mesmo. Queria cumprimentar os senhores presidentes e os representantes do movimento do ensino artístico especializado, dizer que tenho acompanhado esta matéria, temos acompanhado o grupo parlamentar do PSD, nós próprios, ao longo dos últimos anos, as preocupações dos representantes do setor do ensino artístico especializado. Temos tido muitas reuniões convosco, em sede de comissão, fora de comissão, e temos acompanhado aqui o evoluir da situação e aquilo que são as vossas sugestões, aquilo que são os vossos problemas, e naturalmente que acompanhamos as vossas preocupações, as vossas legítimas preocupações relativamente a estas matérias. Mas eu também queria, acho que era importante, no momento em que estamos a ouvir o movimento do ensino artístico especializado, fazer aqui uma referência ao trabalho extraordinário que é realizado no nosso país por todas as pessoas envolvidas nesta área, e é uma boa simbiose, o Sr. Presidente há um bocado falava, é uma boa simbiose entre educação e cultura, e portanto faz todo o sentido estarmos nesta audição em conjunto com estas duas comissões. Mas queria também realçar, porque falaram na necessidade de haver estabilidade, na necessidade de haver transparência, da previsibilidade, todas essas questões que têm sido suscitadas ao longo dos anos e que se prendem, na grande maioria dos casos, com as questões relacionadas com o modelo de financiamento e com o financiamento do ensino artístico especializado. E eu queria destacar aqui alguns pontos que eu acho que era importante para que no futuro se normalize esta relação do Estado com as escolas do ensino, com as escolas conservatórias, com todas as instituições que estão no âmbito, que trabalham no âmbito do ensino artístico especializado. E recordo-me das reuniões que tiveram, da importância que alocaram a estas problemáticas, e dizer que, no que concerne ao financiamento ao ensino artístico especializado, nos próximos anos, e de acordo com o que foi preparado, com o que está estipulado neste momento, prevê-se que os princípios da igualdade, da transparência e da estabilidade se verifiquem. Da igualdade, porque uma das grandes confusões que existia até agora era a questão de haver duas fontes e dois modelos de financiamento. Duas fontes, porque umas escolas, umas instituições eram financiadas pelo Orçamento de Estado, outras pelo PAPH, pelos fundos comunitários. E isso criava distorções e uma discriminação negativa, como os agentes do setor reconheciam. Isto porque as escolas que eram financiadas pelo PAPH tinham financiamento inferior às escolas que eram financiadas pelo Orçamento de Estado, e isso criava distorções naquilo que era o trabalho que vocês desempenhavam e o financiamento. Isso vai deixar de acontecer porque passa a haver o financiamento de ser único e exclusivamente pelo Orçamento de Estado, o que é uma questão de previsibilidade daquilo que são o financiamento e que está assegurado de ser dos 55 milhões, mais os 4 milhões agora extraordinários, vai haver um reforço desse financiamento do ensino artístico especializado. Depois, o princípio da transparência. O facto de haver concurso, de acordo com o novo Estatuto de Ensino Particular e Cooperativo, termos um concurso, sabermos quais é que são as regras bem definidas, aumenta também o princípio da transparência, os concursos que já foram, os cursos com os resultados provisórios e depois os resultados definitivos, aumenta a transparência naquilo que é a relação entre o Estado e as próprias instituições. Eu acho que isso é positivo. E depois, a estabilidade, porque o financiamento vai... Vou terminar, Sr. Presidente, porque o financiamento vai passar a ser plurianual para 3 anos, e isso, para quem quer ter continuidade dos projetos educativos, nada melhor do que saber com o que vai contar nos próximos 3 anos. Isto significa o quê? Que até 2018 estes problemas que vocês identificam não vão acontecer se tudo correr bem. E também não vão acontecer nos anos de concurso, porque de acordo com o que está estipulado, os concursos têm que ser lançados em fevereiro, no ano final desse triênio, o que significa que haverá tempo suficiente para que esses concursos se corram e para que haja estabilidade, previsibilidade ao nível do ensino artístico especializado, e é isso que todos nós propugnamos, e é por isso que também contam com o nosso contributo. Obrigado.
Obrigado. Do PS, quem gostaria de intervir? Deputada Gabriela Canavilhas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, dou as boas-vindas também aos professores do Movimento Reivindicativo do Ensino Artístico Especializado, os meus cumprimentos aos restantes deputados. De facto, era muito importante a presença deste movimento aqui hoje em comissão, porque, como foi aqui dito, já é a terceira vez que aqui vêm. É a terceira vez que aqui vêm e trazem exatamente o mesmo problema. É que, pela terceira vez, este Parlamento vem ouvir as mesmas queixas, com exatamente os mesmos problemas que continuam sem resolução. E este é um problema de uma gravidade enorme, porque afeta um conjunto alargadíssimo de professores e suas famílias. Neste momento, são 3 mil professores que não vão ter Natal, porque houve uma falha de resposta do sistema político às reivindicações justas e aos direitos destes professores, que aqui trouxeram a esta casa por 2 vezes uma problemática complexa que esta casa e o poder político não soube dar resposta. Pela terceira vez daqui vem apresentar o mesmo problema que continua sem resposta. E há 3 mil famílias que não vão ter Natal mais uma vez. E, de facto, era muito importante que todos os partidos aqui ouvissem este problema e se confrontassem com esta problemática, olhos nos olhos, mais uma vez, para perceberem que o poder político tem que ser responsável pelas promessas que faz. E esta Casa prometeu, olhos nos olhos, estes professores, em maio passado, que este problema estava resolvido. Estas promessas foram feitas pelo Ministro Nuno Crato, que o problema estava definitivamente resolvido. Ali fora desta janela, ouvia-se ainda as manifestações. E ele garantiu a todos que o problema estava resolvido. E afinal, não estava. tanto não estava, que estes professores continuam sem salários neste momento há 11 meses. E é hora dos políticos terem palavra e responderem pelas responsabilidades que assumem. Não há dúvida que este modelo de financiamento não está adequado a esta atividade. Este modelo de financiamento foi decidido pela ministra Isabel Alçada em abril de 2011. Já o governo estava em gestão e, portanto, não pôde adequar o modelo. Não pôde adequar o modelo. E o governo seguinte teve 4 anos para adequar o modelo que não adequou. Não, teve preguiça em adequar o modelo. Desinteressou-se por este sistema de ensino. Este sistema de ensino precisa de uma adequação especial e não adequou, desvalorizou este sistema. Porque se os fundos comunitários serviram para pagar salários da função pública, também podiam servir, e bem, para pagar e financiar este sistema de ensino. Bastava que tivesse havido vontade política de adequar este modelo de financiamento. E o governo não o quis fazer. Limitou-se a manter este sistema de ensino subfinanciado e com salários em atraso permanentemente durante quase um ano. E, portanto, eu acuso, de facto, o governo anterior de ter voltado estes professores ao mais absoluto abandono. E além disso, há o mais profundo abandono. E, além disso, há incompetência que devia ser penalizada da DGEST, que por recorrentemente envia estes processos mal instruídos para o Tribunal de Contas. É uma prova de incompetência que os serviços da tutela deviam penalizar. Como é que se manda 2, 3 e 4 vezes o mesmo processo para o tribunal, que é devolvido, que volta a ser remetido, volta a ser devolvido, e os professores em casa sem salários à espera? Isto é grave. O Parlamento tem que denunciar, nós estamos aqui para isso. E, portanto, estes professores fizeram muito bem em vir aqui a este Parlamento denunciar esta questão para que todos estes deputados aqui ouvissem. Felizmente, o atual ministro avocou esta matéria para o seu gabinete, e é o seu gabinete neste momento que está diretamente a tentar resolver este problema. Muito obrigada, obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Eu não sei se o Bloco de Esquerda gostaria de fazer uma intervenção.
Com certeza, Joana. Sr. Presidente, Sra. Presidente.
Deputada Joana Mortágua.
Saudar o movimento reivindicativo do ensino artístico e dizer uma coisa. Eu acho absolutamente impressionante como é que os senhores deputados da direita e o governo da direita, cada vez que destrói alguma coisa, faz questão de elogiar muito. São muito importantes para o país, os professores desempenham um grande trabalho, é estoico o trabalho que desempenham, mas a verdade é que estão há 11 meses sem salário e a culpa é do anterior governo. E, portanto, as pessoas não comem elogios ao almoço. E, portanto, se há de facto esse reconhecimento, então os problemas deviam ter sido resolvidos. Aquilo que eu gostaria de perguntar à Susana e aos restantes representantes do movimento é se acham normal que, ano após ano, a DGEST envie para o Tribunal de Contas os processos com os mesmos problemas. E aquilo que eu gostaria de perguntar é se acham que as pessoas que estão na DGEST a instruir processos não conseguem aprender a instruir um processo de um ano para o outro, ou se havia, de facto, alguma intencionalidade política em atrasar os pagamentos às escolas de ensino artístico. Se havia ou não havia uma intenção de fundo de destruição do ensino artístico em Portugal, do qual o sucessivo estrangulamento do ponto de vista financeiro fez parte de forma consecutiva e sistemática. Porque é absolutamente incompreensível como é que, identificado um problema que ele foi o ano passado com os professores, alunos e até o maestro António Vitorino, no 5 de outubro, a tocar piano. Identificado o problema, o ex-ministro Nuno Crato pôs as culpas no Tribunal de Contas. Disse que o Tribunal de Contas é que demorava muito tempo, quando toda a gente sabe que o Tribunal de Contas tem 30 dias para se pronunciar. E, portanto, o problema estava identificado. A DGEST instruiu mal os processos. E aquilo que aconteceu este ano é que a DGEST voltou a instruir mal os processos. E, portanto, acho que devemos colocar-nos esta questão sobre o papel da DGEST. Em segundo lugar, queria dizer o seguinte. Nós podemos já não ir a tempo de corrigir para este ano o modelo de financiamento que está errado. Na visão do Bloco de Esquerda, para além de outras, até poderíamos ir mais atrás, mas nós achamos que é responsabilidade do Orçamento de Estado financiar o ensino artístico em Portugal. Mas, a partir do momento em que o modelo está feito, ainda que a nosso ver esteja errado, ele tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. têm que ser cumpridos os prazos que são estabelecidos, e é isso que não aconteceu. Ao Estado não cumpriu, porque o Estado não cumpriu os seus deveres para com estas escolas deixaram de poder cumprir os seus deveres para com o Estado. E, portanto, deixaram de poder pagar as suas dívidas à Segurança Social, deixaram de poder pagar as suas contribuições, ao contrário, contribuições às finanças, à Segurança Social e dívidas às finanças. Acumulam juros, acumulam multas. Têm dificuldade em obter a declaração de não dívida para poder candidatar-se a concurso e para poder receber transferências. Tudo isto são um conjunto de problemas, já para não falar na vida endividada das pessoas que fizeram muitas vezes empréstimos em nome pessoal para poderem sustentar as escolas, com as quais vão ter que viver. Alguns deram como contrapartidas as suas casas e bens pessoais que agora podem perder porque o Estado se atrasou nestas transferências. Não é porque o Estado devia ter pago mais, é porque prometeu pagar aquilo, assinou um contrato a dizer que ia pagar e não pagou. Este é que é o problema. E eu termino para dizer que estas questões de tentar ao máximo minimizar os efeitos deste atraso para o Bloco de Esquerda são essenciais, já as transmitimos ao Governo e, portanto, contam com a nossa colaboração nesta matéria, aliás, como sempre contaram.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhora Presidente também. Em nome do CDS, eu queria dar uma palavra de reconhecimento ao movimento reivindicativo do ensino artístico especializado. Aliás, esta situação que nos aqui trazem hoje foi-nos colocada também até em termos de grupo parlamentar, o que agradecemos. E querer-vos dizer o seguinte, eu acho que o Estado não tem estado bem da forma como tem tratado a questão do ensino artístico especializado e, no caso concreto, da forma como tem feito o seu financiamento, porque, ao fim e ao cabo, o que está contratualizado é um determinado tipo de financiamento que depois não chega atempadamente junto das escolas. Basicamente, o problema é este. Podemos depois também discutir, mas não é isso que hoje nos traz cá, a questão do valor e do montante do financiamento. E eu acho que aqui o modelo que foi gizado foi aquele que, no momento, foi considerado mais oportuno, sendo que depois há duas formas de pagamento. Um é o pagamento através de fundos comunitários, e esse, genericamente, foi mais fácil, e o outro é aquele que foi, por culpa das regras estabelecidas em termos de territórios de convergência, já não podia ser pago por verbas comunitárias, tinha que ser pagos por orçamento de Estado. E é aqui que, essencialmente, o problema se acabou por colocar, agravado este ano, porque este ano passaram todos, a partir de 15 de setembro, para este tipo de financiamento através do orçamento de Estado. O que eu acho que aqui... nós podemos fazer todo o tipo de populismo que quisermos à volta desta matéria, nomeadamente até... dizermos que houve aqui culpas políticas quando o que está em causa, ao fim e ao cabo, são questões administrativas, basicamente. Lamentavelmente, o poder político não teve capacidade de as resolver. Mas o que eu acho que aqui nós temos que tentar perceber, e gizar, e aí sim, uma nova fórmula de financiamento ou o método de financiamento, é ir buscar, por exemplo, o exemplo que acontece com a Segurança Social. A Segurança Social tem pagamentos a entidades, algumas delas, se calhar, vossas parceiras, que paga jovens que estão institucionalizados, que paga financiamento de contribuições a IPSS e que tem a certeza que paga todos os meses. E todos os meses cai. E se há alguma alteração do número de utentes, no caso alunos, acerta no dia seguinte ou no mês seguinte. E, portanto, é essa forma de financiamento que nós temos que conseguir encontrar. E eu pedia-vos até, se fosse possível, fazerem esse tipo de trabalho de forma a darem ao Governo, este é um financiamento que nos agrada e que nos resolve parte do nosso problema. Nós temos depois outro problema, que é saber qual é o financiamento que vamos ter para cada um. E esse é um processo negocial. E, portanto, também aqui, dito por vós, e é claramente um problema, é... não recebem do Estado num contrato que têm encostado, mas o Estado, no seu direito de jus imperi, no seu direito de cobrar impostos, e os impostos são isso mesmo, são impostos, não pode perdoar e não deixa de perdoar. Se dito por vós é compreensível, já não é compreensível dito por alguém que é titular de um órgão de soberania, dizer que depois o Estado não deixa de obrigar as pessoas a cumprir as suas obrigações. Pois é, mas é que essa é parte do jus imperi do Estado. O Estado atua numa forma como contratante, como contratualizante, como parte, e do outro lado está o Estado, já não como nessa veste, mas na veste do jus imperi. De forma que era isso que eu vos pedia, se fosse possível, nos trazerem, nos puderem fornecer ao Estado uma das formas de financiamento e um modelo de financiamento que seja capaz de, não penalizando o Estado, seja capaz de expor de uma forma mais tranquila, porque evidentemente não posso aceitar que haja pessoa alguma que presta um serviço e que ao final do mês não consiga ter direito à sua remuneração pelo trabalho que exerce.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os representantes do movimento pela Escola Artística Especializada e agradecer a presença neste espaço na Comissão, valorizar ainda a luta que têm vindo a desenvolver relativamente à situação em que se encontram. Dizer ainda que o PCP tem feito acompanhamento destas questões desde o início, defendendo os interesses dos profissionais e dos alunos destas escolas, estando sempre presente nas suas lutas. Dizer ainda que o anterior governo arrastou e aprofundou a situação, levando a este inconcebível momento em que os senhores se encontram, que nem sequer têm direito, e que foi muito bem elencada aqui pela senhora... Susana, do tipo de dificuldades que têm vindo a passar. Dizer ainda que o PCP já apresentou na legislativa anterior iniciativas para o ensino artístico especializado e informar que na Assembleia da República entrou nesta legislatura já, no dia 11 de dezembro, uma proposta de recomendação ao Governo com o título Recomendar a adoção de medidas urgentes para o financiamento às escolas de ensino artístico especializado de música e de dança que assegurem a sua estabilidade. Dizer ainda que para o PCP é fundamental a valorização e defesa do ensino artístico especializado para garantir as condições materiais e humanas para que as escolas cumpram o seu papel de formação integral do indivíduo. E dizer ainda, e finalmente, que o PCP intervirá sempre neste sentido. Obrigada.
Passava ao PS.
Muito boa tarde a todos. Eu também começo por cumprimentar e saudar o movimento e, de facto, é com tristeza que os volto a ver aqui pelas mesmas razões. E, portanto, tenho pouco tempo, portanto, não me vou alongar nestes cumprimentos iniciais, mas é algo, de facto, doloroso e muito frustrante de ver tratar sempre os mesmos assuntos. Eu quero só relembrar uma coisa. Nós não estamos aqui a discutir o modelo de financiamento, que seja o Orçamento de Estado ou fundos comunitários. Isso é outra discussão que não é aqui trazida. Nós estamos aqui perante um incumprimento reiterado por parte do Estado em cumprir as suas obrigações, sejam elas através de verbas do Orçamento do Estado, sejam elas através de fundos comunitários. O Estado, o anterior Governo, não cumpriu no pagamento dos fundos comunitários e não cumpriu nas novas regras que decidiu estabelecer para as escolas do ensino artístico. E essa é que é a questão. E há uma questão que é inaceitável. É ver uma tutela estar sistematicamente a responsabilizar os serviços que tutela quando é confrontada com a sua própria incapacidade em resolver os problemas. O que está aqui em causa é também a palavra dada por um ex-ministro, aqui, e vou já terminar. Essa é a que está aqui em causa. E como não tenho muito tempo, quero só deixar aqui, da parte do Partido Socialista, neste caso da Comissão de Cultura, dizer que já fizemos todos os contactos necessários para ter a certeza que este assunto é tratada devidamente. E que para o futuro, sim, nós temos que pensar num novo modelo de avaliação, mas um modelo que tenha em conta justamente algo que também nunca foi feito, que é a qualidade das escolas, os resultados das escolas e, obviamente, a qualidade e a formação dos professores que dão este ensino. Porque só assim é que também poderemos combater no futuro desigualdades gritantes entre escolas que são essenciais e garantir um ensino de qualidade nestas áreas para todos os alunos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu agora passava a palavra ao Bloco de Esquerda. Um minuto.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, também do Movimento do Ensino Artístico, que está cá connosco hoje para discutir isto. algumas ressalvas em relação também ao debate que já houve aqui, para nós clarificarmos algumas coisas. Eu penso que o movimento do ensino artístico especializado não veio aqui hoje discutir o modelo de financiamento. Com certeza terá isso na sua agenda e teremos todo o gosto em fazer isso. Mas não veio discutir aqui o modelo. Veio aqui discutir um problema político de não terem sido transferidas as verbas para as escolas e para o pagamento de salários. E esse é que é o problema. E não é, já agora, nenhum problema administrativo, como falou aqui o seu deputado do CDS. Não, não, o problema não é administrativo, o problema é político. Como é que 2 anos consecutivos acontece exatamente a mesma coisa quando o ex-ministro Nuno Crato passa a responsabilidade para o Tribunal Constitucional, quando sabe que é a própria DGEST que instruiu mal os processos? E esse é que é o problema. Portanto, nós podemos andar aqui um bocado a tapar o sol com a peneira e fazer de conta que o problema é administrativo, é do Tribunal de Contas, é da DGEST, nunca foi nada com o anterior governo. Mas a verdade é que em 2 anos consecutivos não houve muita vontade em resolver o problema. Aliás, por isso é que estamos aqui hoje outra vez. Porque se fosse um problema administrativo, possivelmente nem sequer se estava aqui a discutir o Tribunal de Contas, estaria noutras circunstâncias. O problema é político, de um desinvestimento claro no ensino artístico, que passa por muitas outras coisas, uma delas por atrasar estas verbas, sem dúvida alguma.
Eu passava agora a palavra ao CDS.
Senhor Presidente, muito rapidamente, a questão aqui, e eu lamento que se esteja aqui a fazer um debate na presença dos nossos convidados ou dos nossos auditados, porque se o problema é político, está em cima da mesa, resolva-no. Hoje, faça-se um despacho, resolva-se. Não, é que a questão é muito fácil dizer que é político. Basta amanhã no Conselho de Ministros haver uma alteração da legislação no sentido de permitir fazer o pagamento antes do visto do Tribunal de Contas. Façam-no. Se a questão é essa, façam-no. Aliás, quando ouvi este movimento no grupo parlamentar, isto foi uma das formas que foi dito de que foi uma alteração feita na legislação que se pudesse ser... Desculpe, senhora deputada, se a senhora deputada não é séria, eu não sei. Não me acusa de não ser séria numa coisa que eu estou a falar no Parlamento, senhora deputada. Não me acusa de não ser séria. O que pode ser feito, basta introduzir na legislação uma norma que foi revogada no sentido de permitir pagar independentemente do visto do Tribunal de Contas. Existia na lei e pode voltar a lá estar. Façam-no, faz favor.
Agora a palavra ao Partido Comunista. Sim, com certeza.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os deputados dos grupos parlamentares presentes. Nós, de facto, não estamos aqui a discutir o financiamento, mas é a opção política de financiamento que está na génese dos problemas com que, neste momento, o ensino artístico se debate. E, tendo sido uma opção de um governo do PS, a verdade é que o governo PSD e CDS, nos últimos 4 anos, conforme já foi aqui também afirmado pelo grupo parlamentar do PCP, agravou substancialmente aquela que foi a opção política pelo financiamento, pelos fundos comunitários, na altura via POPH, agora POCH. A questão que se está aqui a colocar, e é disto que estamos a falar, estamos a falar da vida de centenas de professores, estamos a falar da vida de milhares e milhares de alunos do ensino artístico especializado, estamos a falar até aqui da ausência de cumprimento do Estado, daquelas que são as suas responsabilidades e daquelas que foram os compromissos assumidos com as escolas do ensino artístico especializado. O PCP tem um projeto de resolução que propõe medidas de emergência para a reposição da normalidade de financiamento do ensino artístico, para que se proceda de facto à transferência imediata das verbas indispensáveis ao pagamento dos salários em atraso, conforme foi também aqui referenciado. Imagine-se o que é viver 1, 2, 3 meses sem salário, agora imagine-se o que é viver 9 ou 11 meses sem qualquer salário. É um projeto que vai à discussão no próximo dia 13 de janeiro, que vai à discussão em plenário, e termino, Sr. Presidente, dizendo que da parte do PCP, o movimento artístico, o movimento reivindicativo do ensino artístico, contará com a nossa solidariedade, com a nossa intervenção ativa, temos estado sempre do vosso lado e estaremos sempre na defesa dos interesses dos profissionais do ensino artístico e também dos alunos do ensino artístico especializado. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados. Eu pedi agora aos representantes de movimentos, se quiserem, têm 10 minutos para fazer uma intervenção final sobre aquilo que ouviram nesta audição.
Queria só de alguma esclarecer ali o senhor deputado do PSD, quando fala em transparência, estabilidade e igualdade. Não sei se o senhor deputado acompanhou o processo de como decorreu o concurso. Igualdade não existe quando a região de maior, com mais densidade populacional, que é a região de Lisboa e Val do Tejo, tem 2.600 alunos autorizados para financiamento e a região do Porto tem 4.800. Não há igualdade. Não há igualdade quando uma escola com professores no topo da carreira recebe o mesmo que uma escola com professores recém-licenciados. Não há igualdade. Não há transparência. Olha, não é possível haver igualdade. Não é possível. Não é possível haver igualdade. Sabe, fizemos este exercício. Uma escola que tem uma média de professores no escalão A4, que é professores com 18 anos de serviço profissionalizados, vai perder cerca de 500 euros por cada aluno. Uma escola com professores recém-saídos da faculdade vai ganhar 400 euros por aluno. Não há igualdade. Não pode haver. Não há transparência quando, em maio de 2015, o Ministério já tinha atribuído os alunos por regime a cada escola. Não houve concurso. O concurso foi uma fraude. Foi uma fraude, claramente. Foi falso. Quando nós tivemos acesso aos documentos do Ministério e, em maio de 2015, já saberia quantos alunos seriam dados a cada escola, quantos alunos seriam financiados em cada escola. Portanto, nós concorremos para nada. Não há transparência quando os critérios e todas as atas do concurso são disponibilizados às escolas às 8 horas da noite do dia em que terminava o prazo de reclamação. Não há transparência nisso. Não há estabilidade quando as escolas perderam no total 7.500 alunos, quando 10% da classe profissional será despedida ou terá redução dos horários. Não pode haver estabilidade nesse assunto. Portanto, aqui os três elementos que o senhor deputado enumerou, que foi igualdade, transparência e estabilidade, para nós não existem. Não existem. Realmente nós temos noção que é preciso mudar muita coisa neste ensino. E não é preciso apenas mudar a questão de financiamento. É preciso o país pensar quais são os objetivos, o que é que o país quer para o ensino artístico especializado, quantos alunos quer ter no sistema. Não pode continuar a haver esta discrepância de rácios. Vejamos, Lisboa e Val do Tejo têm 1,84% dos alunos em idade estudantil a frequentar o ensino a música e dança. A região do Médio Tejo tem 40%. Não conseguimos perceber estas discrepâncias. Temos que pensar quantas escolas queremos ter no sistema e onde as queremos ter. Não podemos continuar a ter apenas 6 escolas públicas, todas a norte do Tejo e todas na região litoral. A escola pública tem que servir de referência para as escolas privadas. Não podemos continuar a ter 115 escolas privadas e 6 públicas. Não tem lógica. Não podemos acabar com um sistema, com um regime, que é o regime supletivo. Vejamos, uma criança de 13 anos ou tem dinheiro ou não pode estudar música. E foi terminado pelo antigo governo, terminando o acesso ao primeiro grau, o financiamento ao primeiro grau e ao terceiro grau, é acabar com o ensino supletivo. Cortar em 80% nas vagas de iniciação musical é acabar com o ensino artístico especializado. Não podemos também continuar a ver uma diferença em termos de cargas horárias, de disciplinas entre as escolas públicas e as escolas privadas. Se pertencemos todos à mesma rede, temos que ter todos o mesmo tipo de ensino, porque os objetivos são os mesmos. Quando os alunos acabam o 8º grau, que é o final do ensino artístico, têm que acedem todos às escolas superiores de música e, portanto, não podem só aceder os alunos mais bem preparados, que são os das escolas públicas. E existem diferenças acentuadas. Um aluno de uma escola pública de iniciação musical tem 45 minutos de aula sozinho, de instrumento. Um aluno de uma escola privada são 4 alunos em 45 minutos, isto por razões puramente orçamentais. Também temos, não concordamos e temos que continuar a ver o que é esta questão da autonomia pedagógica. Nós temos autonomia pedagógica, mas não temos nenhum elemento regulador. No ensino regular existem metas curriculares, existem programas, existem exames de acesso ao ensino. Nós não temos nada disso. Cada escola pode ensinar da sua maneira, porque o Estado demitiu-se de regular estas escolas. A minha escola não tem uma inspeção pedagógica desde 2007. Nem pedagógica, nem financeira, nem tão pouco, não tem. Não vai lá num técnico de gesto, não vai lá ninguém ver como é que as coisas estão. Existe uma completa desregulação das carreiras docentes. Não sei se os senhores deputados têm noção que há escolas com recibos verdes, com contratos a 9 e 10 meses, leituras completamente abusivas dos contratos coletivos de trabalho. Existe um caso, porque nós também somos músicos e depois a criatividade também é grande. Existem casos, por exemplo, de horários de 14 meses, não é? O professor recebe 14 meses, depois divide-se por 9 e o professor dá o que deveria trabalhar em 14 meses, dá em 9 meses. Ou, por exemplo, 1.320 minutos, que é a carga componente letiva que nós temos direito, é dividido por tempos de 45 minutos e, portanto, dá 29 tempos, 0.4. E as pessoas são escravos nas escolas. Portanto, o que nós propomos é que haja, temos 3 anos, porque os contratos foram assinados por 3 anos, não é por 1 ano, por 3 anos. Portanto, eu acho que nós achamos que temos 3 anos. Pois, mas olha, uma estabilidade em que falta dinheiro, o orçamento só vai chegar até maio, não vai haver estabilidade, percebe? Nós precisamos de um estudo aprofundado sobre o sistema, precisamos de pensar uma rede de escolas, precisamos de exatamente saber quantos alunos queremos e onde é que queremos que eles estejam, precisamos de trabalhar os currículos, as metas, as cargas letivas, as carreiras docentes, precisamos ter um contrato só para nós. Não, ninguém vai pedir a um cirurgião que dê aulas sem entrar na mesa, no bloco operatório regularmente. Porque é que se pede ao professor de música, ao professor de balé, para ir dar aulas de balé sem ter a experiência de palco? Isto é uma coisa que nos faz imensa impressão. E nós, dando 30 horas semanais, mais as reuniões, mais as avaliações, mais os acompanhamentos dos alunos, audições, concursos e concertos, como devem perceber, não temos tempo para estudar e para praticar o nosso instrumento. Precisamos também de repensar o financiamento e a nossa proposta é que se volte ao financiamento que houve até 2008, que foi o financiamento sobre o custo real da escola. Isto vai acabar com, no fundo, as escolas recebiam aquilo que tinham, que gastavam, até com os ordenados. As escolas apresentavam, eu gasto tanto com estes ordenados e, portanto, eu recebo isto pelos ordenados e mais 30 ou 40% para despesas de funcionamento. E nós precisamos, acima de tudo, que o Estado volta a assumir o seu papel como elemento regulador, normalizador e fiscalizador, que não o tem sido. E, portanto, mais uma vez nos disponibilizamos, já nos disponibilizamos à equipa ministerial, aos sindicatos e aqui à Assembleia, estamos disponíveis para trabalhar, porque só se vai conseguir chegar a bom termo quando houver um estudo que envolva os profissionais que estão no terreno, porque sem eles não vamos conseguir chegar a um modelo de financiamento, a um modelo de educação e um modelo que queremos para as nossas escolas sem que nós sejamos ouvidos. Obrigada.
Muito obrigado.
De uma forma muito transparente. Também ouviram os comentários dos senhores deputados, que aqui estão hoje. São deputados que pertencem a duas comissões, às duas comissões que estão aqui representadas pelos dois presidentes, pela deputada
Edith Estrela.
Ela sabe que o meu Alzheimer está a evoluir e, portanto, pela deputada Edith Estrela e por mim próprio, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui connosco. Esperemos que estas questões possam ser ultrapassadas a curto prazo e gostaria de vos desejar umas boas festas.
Obrigada. só também.
Com certeza.
Queria também, muito rapidamente, em nome da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, e tendo em conta o debate que aqui houve, que acho que foi muito útil, que esperamos que haja uma solução breve para o vosso problema, porque é um problema premente e que se arrasta há muito tempo, e desejar a todos umas boas festas na conjuntura que é conhecida e que esperemos que o próximo ano seja melhor. Muito obrigada.
Muito obrigada.